Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Arte de Dar Feedback, da Harvard Business Review. É um guia prático de gestão e comunicação profissional voltado à condução de conversas sobre desempenho. Publicado no Brasil pela editora Sextante, o livro integra a coleção Um Guia Acima da Média HBR e reúne orientações para situações que vão de atualizações frequentes a avaliações formais. Seu propósito central é reduzir a dificuldade associada a diálogos delicados sem tratar o feedback como simples crítica ou como ritual burocrático. A obra parte da premissa de que pessoas precisam de retornos regulares para compreender expectativas, reconhecer acertos e corrigir condutas que prejudicam resultados ou relações de trabalho. O foco recai tanto sobre a preparação da mensagem quanto sobre sua recepção. Um retorno útil deve ser claro, respeitoso e conectado a mudanças possíveis. Em vez de prometer fórmulas infalíveis, o guia posiciona o feedback como uma competência gerencial que exige observação, confiança, objetivos definidos e acompanhamento. Assim, interessa especialmente a quem precisa transformar conversas potencialmente tensas em instrumentos consistentes de desenvolvimento. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, feedback regular como instrumento de desenvolvimento contínuo. O livro enfatiza que o feedback não deve aparecer apenas quando há uma avaliação anual, uma falha grave ou uma crise de relacionamento, quando o retorno é raro. Cada conversa tende a carregar um peso desproporcional. O profissional pode ser surpreendido por críticas acumuladas. E o gestor passa a depender da memória para explicar eventos antigos. A prática regular diminui esses problemas porque aproxima a observação do fato, preserva detalhes relevantes e permite ajustes antes que uma dificuldade se torne padrão. Esse princípio vale também para os acertos. Reconhecer um trabalho exemplar no momento adequado ajuda a tornar visíveis os comportamentos e decisões que a equipe deve repetir. A regularidade, portanto, não equivale a vigiar cada passo, mas a criar canais previsíveis para discutir progresso, obstáculos e prioridades. Em termos de gestão, ela liga a execução cotidiana aos objetivos da organização. Em termos de aprendizagem, oferece ciclos menores de tentativa, retorno e correção. O valor da proposta está em deslocar o feedback de um evento excepcional para uma rotina de coordenação. Isso torna menos provável que a conversa seja interpretada como punição e mais provável que seja entendida como parte normal do trabalho compartilhado. Em segundo lugar, clareza sobre fatos, expectativas e efeitos do comportamento. Uma conversa de desempenho perde utilidade quando se apoia em impressões vagas, como afirmar que alguém precisa ser mais profissional ou colaborar melhor. A orientação prática associada ao livro exige maior precisão identificar o comportamento ou resultado em questão, relacioná-lo às expectativas de trabalho e explicar por que aquilo importa. Essa estrutura limita julgamentos sobre a personalidade da pessoa e direciona a atenção para elementos que podem ser compreendidos e modificados. A diferença é importante porque comentários genéricos deixam o destinatário sem um critério de ação. Ele pode até concordar que precisa melhorar, mas não saber o que fazer de modo diferente. Ao vincular o retorno a metas claras, padrões de qualidade, prazos, impacto sobre clientes ou funcionamento da equipe, o gestor cria uma referência verificável. A precisão também protege o reconhecimento positivo contra a superficialidade. Dizer que um resultado foi bom tem menos efeito do que explicitar qual iniciativa, análises ou forma de comunicação contribuiu para ele. O livro, assim, trata a clareza como condição para que feedback seja orientação e não mera expressão de aprovação ou desagrado. A conversa passa a oferecer uma ponte concreta entre o desempenho observado e a próxima ação esperada. Em terceiro lugar, equilíbrio entre reconhecimento de excelência e correção de problemas. A obra abrange duas funções frequentemente separadas de modo inadequado: valorizar desempenhos fortes e lidar com comportamentos ou resultados que precisam mudar. O reconhecimento não é apresentado como gentileza acessória. Quando é específico e oportuno, ele reforça práticas que produzem bons resultados, dá visibilidade a contribuições relevantes e informa a pessoa quais critérios estão sendo valorizados. Já o feedback corretivo é necessário quando há desvio de expectativa, impacto negativo ou risco de repetição de uma conduta inadequada. Evitá-lo para preservar uma aparência de harmonia costuma adiar o problema e tornar a intervenção futura mais difícil. O ponto analítico do guia é que ambas as conversas devem servir ao desenvolvimento e não à rotulagem. O elogio vazio pode parecer automático. A crítica exclusivamente negativa pode provocar defensividade e reduzir a disposição para ouvir. A qualidade do retorno depende de conectar a mensagem a fatos, objetivos e próximos passos, sem transformar uma falha em identidade permanente do profissional. Esse equilíbrio também evita uma visão limitada de gestão, em que o líder só se manifesta para apontar defeitos. Uma equipe recebe sinais mais confiáveis quando entende o que está funcionando, o que requer ajuste e como cada aspecto se relaciona às responsabilidades assumidas. Em quarto lugar, preparação e confiança para conversas de desempenho delicadas, o livro reconhece que a dificuldade de dar feedback não decorre apenas de falta de técnica. Muitos gestores receiam parecer excessivamente críticos, causar conflito, desmotivar um integrante da equipe ou não conseguir responder a uma reação defensiva. Por isso, a preparação da conversa é parte relevante do processo. Preparar-se significa distinguir fatos de suposições, definir a finalidade do encontro, organizar os pontos essenciais e considerar qual mudança ou entendimentose espera alcançar. Esse trabalho prévio reduz a chance de o diálogo se dispersar em acusações amplas ou exemplos irrelevantes. A confiança mencionada pelo guia não significa adotar uma postura rígida, nem acreditar que toda mensagem será recebida sem desconforto. Ela resulta de conduzir a conversa com coerência, respeito e foco no trabalho. Há questões que realmente exigem franqueza, sobretudo quando envolvem comportamento problemático. Suavizá-las até que se tornem incompreensíveis não atende ao interesse de ninguém. Ao mesmo tempo, franqueza não elimina a necessidade de escuta. A outra pessoa pode fornecer contexto, discordar de uma interpretação ou indicar obstáculos que o gestor desconhecia. A abordagem do livro favorece uma conversa estruturada, na qual a responsabilidade de comunicar com clareza convive com a disposição de ouvir e esclarecer. Por último, da avaliação formal ao acompanhamento das mudanças necessárias, ao incluir atualizações semanais e avaliações anuais no mesmo campo de discussão. O guia mostra que o feedback eficaz não se encerra na entrega de uma mensagem. Avaliações formais podem organizar decisões e registrar expectativas, mas têm alcance limitado se não houver diálogo durante a execução do trabalho. Da mesma forma, uma conversa rápida só produz efeito duradouro, quando suas implicações são retomadas posteriormente. O acompanhamento permite verificar se a pessoa compreendeu o ponto discutido, se as ações combinadas foram viáveis e se há progresso mensurável. Essa continuidade é especialmente importante em metas que envolvem hábitos de comunicação, colaboração ou organização, pois mudanças desse tipo raramente ocorrem em um único encontro. O livro associa o feedback à definição de objetivos claros justamente porque uma orientação útil precisa desembocar em referência prática para o futuro. Em vez de limitar-se a revisar o passado, o gestor pode alinhar o que deve ser mantido, alterado ou priorizado. Isso confere função gerencial à conversa coordenar expectativas e apoiar o desenvolvimento sem perder de vista a responsabilidade por resultados. A ênfase no ciclo contínuo diferencia um retorno bem conduzido de uma avaliação meramente administrativa, feita para cumprir calendário ou preencher um procedimento interno. Em conclusão, a arte de dar feedback é indicado para gestores iniciantes, líderes experientes, profissionais de recursos humanos e especialistas que precisam orientar colegas sem depender necessariamente de autoridade hierárquica. Também pode ser útil a qualquer profissional que queira compreender melhor como expectativas, reconhecimento e correção de rumo influenciam a qualidade das relações de trabalho. Seu benefício prático está em organizar uma tarefa frequentemente tratada como intuitiva conversar sobre desempenho, ao enfatizar frequência, clareza, comportamento observável, objetivos e acompanhamento. O livro fornece critérios para evitar tanto o silêncio diante de problemas quanto a crítica imprecisa e tardia. Intelectualmente, ele ajuda a enxergar o feedback como processo de coordenação e aprendizagem, não como julgamento isolado do valor de uma pessoa. Em comparação com obras mais extensas sobre liderança, sua principal diferença é a concentração em uma habilidade específica e recorrente da gestão. A proposta é direta, orientada a situações reais de trabalho e aplicável a diferentes graus de formalidade, das conversas breves às avaliações estruturadas. Não substitui políticas organizacionais, preparo técnico ou mediação em conflitos complexos, mas oferece uma base útil para que essas interações sejam mais responsáveis por integrar a tradição editorial da Harvard Business Review e adotar formato conciso. Destaca-se como referência acessível para quem busca melhorar a qualidade e a consistência dos diálogos de desempenho. Se você quiser apoiar a Harvard Business Review, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!